Bom, senhores deputados, temos quórum de funcionamento. Vamos então retomar os nossos trabalhos nesta... Senhores deputados, vamos tentar que esta segunda parte seja de grande eficácia a bem do interesse comum, que neste caso resulta do ajustamento de todos os interesses individuais. Bom, ponto 2, ata está tratado nos termos habituais. Ponto 3 é uma iniciativa do PCP em matéria de receitas de IMI e relativas a integrado no processo de avaliação geral dos prédios urbanos em curso, por projeto de lei 250-12, cabe ao PSD designar relator.
Paulo Batista Santos.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos está designado como relator. Ponto 4 é uma matéria já nossa conhecida, em que a semana passada praticamente todos usaram da palavra, menos o seu relator. Também usou, não é? Também usou, mas com alguma dificuldade. Chegou a usar. Eu dou agora a palavra ao seu relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas de facto esta matéria de hoje foi tão, deu tanta celeuma que hoje merece umas palavras da minha parte. Bom, de acordo com a Estratégia Europa 2020, os Estados-membros estão obrigados, como todos sabemos, a apresentar anualmente os planos nacionais de reforma, os quais devem ser elaborados em conformidade ou em articulação com os próprios programas de estabilidade e crescimento. Isto tudo tendo em vista que haja uma coerência para que as reformas encetadas em cada um dos Estados-membros tenham no curto prazo, ou levem em linha de conta no curto prazo, a prioridade da consolidação orçamental. Os países sob assistência financeira, que é o caso de Portugal, em 2012 ficam isentos da apresentação destes instrumentos pela simples circunstância de que os requisitos de informação a satisfazer no quadro dos programas de assistência financeira a que estão vinculados e por força do controle exaustivo e execução em que estão envolvidos por força desses mesmos programas de assistência financeira são razões bastantes para os dispensar da apresentação destes documentos. Nestes casos, a avaliação dos programas deixa de ser feita, deixa de ser feita sobre o próprio Programa Nacional de Reformas e passa a ter uma incidência essencialmente feita sobre o próprio Programa de Assistência Económica e Financeira. A dispensa de revisão não dispensa, porém, os Estados-membros de enviarem uma carta com informação atualizada sobre os objetivos nacionais referentes à Estratégia Europa 2020. Foi exatamente isso que o Governo fez, com uma comunicação de que, entretanto, e já posteriormente, portanto, à nossa reunião da semana passada, os seus deputados tiveram acesso. Eu devo, no entanto, acrescentar que o alcance dessa comunicação, ou em que um governo dá a conhecer aquilo que são os objetivos da política económica, o seu enquadramento com a Estratégia Europa 2020, as reformas estão em curso, o balanço dessas mesmas reformas, e naturalmente o novo cenário macroeconómico, é com esse alcance que deve ser interpretada a expressão que eu uso no relatório, que é uma expressão factual, quando digo... Contudo, em maio de 2012, Portugal apresentou programas atualizados. Portanto, a expressão do relatório é esta: Portugal apresentou programas atualizados. Foi isso que deu origem, enfim, aqui a alguma discussão em torno desta matéria. A comunicação que Portugal faz não é propriamente uma programas atualizados. Uso esta expressão, mantenho, porque de facto é aquela que também consta do próprio relatório da Comissão. Portanto, a avaliação, como eu já referi, faz-se essencialmente com base naquilo que é a execução do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, que tem dados positivos e que também tem alguns dados que devem merecer uma atenção redobrada. Há algumas observações à execução do programa, naquilo que é bom, mas também há aqui alguns riscos que Portugal corre e há aqui algumas chamadas de atenção, se é que esta expressão é correta, por parte da Comissão relativamente à execução deste próprio programa, nomeadamente para a necessidade de o plano estratégico para as empresas públicas ser urgentemente, a necessidade de ser urgentemente complementado por um plano que especifique as opções destinadas a reduzir o elevado nível de pagamento sem atraso, a necessidade de uma revisão profunda da lei das finanças das administrações locais e regionais, a necessidade do processo de alavancagem em curso dos bancos portugueses permitir no futuro que estes eliminem os desequilíbrios de financiamento, a fim de evitar e a fim de reduzir a sua elevada dependência de liquidez relativamente ao Eurosistema, a necessidade dos bancos melhorarem os seus rácios de fundos próprios em 2012. Eu citei estes apenas, são aqueles que mereceram maior destaque. As conclusões da Comissão relativamente a esta avaliação que fazem é que Portugal registra progressos notáveis, o programa de reforma está no bom caminho nas áreas do mercado de trabalho, dos cuidados de saúde, da habitação, do sistema social e da insolvência e do quadro regulamentar, incluindo a concorrência. As previsões estão, de igual modo, a ser bem sucedidas. Não obstante o exposto, como eu referi, Portugal continua a ter de enfrentar importantes desafios. A recomendação que é feita, que é igual, exatamente igual para os países que estão sob assistência financeira, é apenas a de que Portugal deve aplicar as medidas tal qual como estão estabelecidas na decisão da execução e detalhadas no memorando de entendimento 17 de maio de 2011 e nos seus apêndices subsequentes. Em função disto, julgo que, e do relatório que apresento, como eu digo, houve a preocupação de ser extremamente factual e objetivo, e sem prejuízo, naturalmente, do acompanhamento futuro por parte desta Comissão e iniciativas legislativas ou não conexas com esta temática, de que podemos dar por concluído o escrutínio desta iniciativa não legislativa por parte da Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Comentários?
Saudar o Sr. Relator.
Bom, não tendo outros comentários, Sr. Deputado Honório Novo.
Eu associo-me ao Sr. Deputado João Galampa no saudar do trabalho do Sr. Deputado João Paulo Oliveira. Naturalmente não acompanho o conteúdo, mas isso também não será nenhuma surpresa para o Sr. Deputado, uma vez que isto de estarmos no bom caminho, pelos vistos, é uma coisa que eu não sei bem o que é, porque desconheço qual é o conceito de bom caminho de que se parte.
Bom, não tenho... Sr. Deputado João Almeida, peço desculpa.
Só para dizer, nós também saudamos o relator e acompanhamos o conteúdo.
Acho que o Sr. Relator não quererá usar suplementarmente a palavra. Vamos pôr à votação este relatório. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS? Portanto, o relatório foi aprovado, teve o voto a favor do PSD e do CDS, o voto contra do PCP, a abstenção do PS. Naturalmente, associo-me às saudações feitas ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Relator e que enquadra as circunstâncias em que este Programa Nacional de Reformas é apresentado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Galamba, que optou por, de facto estávamos a falar de dois documentos, optou por fazer dois relatórios, mas pode apresentá-los em conjunto, não é?
Obrigado, Sr. Presidente. Não há grande novidade nenhuma destas comunicações da Comissão Europeia, mais uma recapitulação de posições que têm definido.
Eu não tenho o segundo relatório.
Julgo que terá seguido, a indicação que me dão é que terá seguido hoje de manhã. Estamos a falar do relatório 301, é isso? Mas pode talvez ser facultado ainda ao Sr. Deputado do Honório Novo, se é o único que invoca o desconhecimento. Enquanto talvez possa apreciá-lo, enquanto o Sr. Deputado João Galamba proceda à sua apresentação. Tem a palavra, Sr.
Para além da recapitulação de posições que já são conhecidas da Comissão Europeia, há também a preocupação de dar um novo impulso àquilo que a Comissão chama de uma estratégia para o crescimento. Isto inclui medidas a nível europeu e a nível nacional. A nível nacional não há grande alteração face àquilo que tem sido defendido nos últimos tempos. A nível europeu, a Comissão Europeia retoma, reenfatiza a importância do investimento público, o que é uma questão que me parece muito importante, nomeadamente porque, tendo em conta os constrangimentos financeiros que existem em vários países, isto requer, obviamente, financiamento europeu, mas é o reconhecimento de que, na situação atual, não é possível haver uma agência de crescimento económico que não inclua investimento público. E a Comissão Europeia é muito clara nisto, refere, por exemplo, os objetivos de IDE, investimento na área das energias, nas infraestruturas, portanto, a centralidade do investimento público, independentemente de haver ou não constrangimentos financeiros para o pôr em prática. E o que importa aqui é tentar, obviamente não podendo todos os Estados assumir esta responsabilidade, criar, ao nível europeu, dotar a Europa de fundos que permitam, de alguma forma, substituir-se a Estados que, no momento atual, não podem fazer este tipo de investimentos. Depois temos as questões do costume, do dinamização do mercado interno, mobilização do capital humano, que são pontos recorrentes em todas as comunicações da Comissão Europeia, portanto, acho que não vale a pena entrar aqui em grande detalhe, porque não constitui novidade. Eu acho que a novidade é, sim, o reconhecimento da Comissão Europeia de que é fundamental não cortar em excesso no investimento público e dotar a União Europeia de instrumentos financeiros para pôr em prática. O segundo documento é uma pequena recomendação do Conselho Europeu, em torno um pouco dos mesmos temas, não tão detalhado como a Comissão Europeia, mas basicamente reenfatizando a atual estratégia da União Europeia, da consolidação orçamental, das reformas estruturais e da recapitalização da banca e da estruturação do setor financeiro. Penso que é tudo.
Obrigado. Senhora Deputada Elsa Ramalho.
Obrigada, Senhor Presidente.
Desculpa, Elsa, peço desculpa.
Não faz mal, já. Não,
então, ao fim deste tempo é todo...
Presidente da Autoridade da Concorrência também já confundiu o meu nome, já estou habituada. Para referir do segundo documento, nada temos a dizer, mas em relação ao primeiro documento, na sua página 4, temos algo a dizer nos seus considerandos, onde o Sr. Relator fala sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária e que refere, para além de reafirmar o seu apoio, que está-se referindo à Comissão Europeia, à emissão de títulos da dívida europeia, Eurobonds and Parents. A Comissão Europeia defende que se deve evoluir para uma união bancária que inclua supervisão financeira integrada e um regime único de garantia de depósitos. Nós gostaríamos, e de acordo com o documento, e se quiser poderei citar o mesmo que tenho aqui comigo, que em vez de dizer, para além de reafirmar o seu apoio à emissão de títulos da dívida europeia, devia dizer que a Comissão Europeia está empenhada no reforço de mecanismos de apoio financeiros que, como hoje já é notícia, que fala-se uma das formas que poderemos financiar as economias, tanto espanhola como italiana, é através dos fundos europeus de resgate e através do mecanismo europeu de estabilidade, e por isso achamos por bem, uma vez que na parte do aprofundamento da União Económica e Monetária na comunicação, nada refere quanto ao mecanismo de apoio financeiro a utilizar, penso que seria o melhor. De resto, o relatório nada temos a dizer, só este pequena ressalva. Obrigada.
Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Senhor Presidente. A observação é exatamente a mesma, portanto, no ponto da página número 4 fala em Eurobonds, no que diz respeito ao documento em análise e que este documento pretende relatar, não se referem às Eurobonds em lado algum. Portanto, parece-nos que, sob o ponto de vista do rigor do projeto, do relatório e daquilo que é o resumo do relatório, não é correto se estiver inscrita a referência às Eurobonds, tal qual o Sr. Deputado sugere.
Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, começando pelo último, eu acho que nestes dois relatórios está patente aquilo que são documentos da Comissão cuja base de partida é, inequivocamente, a base de partida do chamado Pacto Orçamental. Isso é mais visível no segundo documento, no documento que chegou hoje às 9h37, do que no primeiro, onde a componente de crescimento, ou a importância dada ao crescimento económico, e em particular àquilo que são as orientações ao nível dos Estados-membros, me parecem mais adequados com as necessidades dos Estados do que com aquilo que vem sendo a prática nos últimos anos. De toda a maneira, o espartilho é o mesmo, a base de onde parte é a mesma. E, portanto, eu Admito que no primeiro documento, neste primeiro documento que está aqui colocado à consideração, que é um relatório, é uma comunicação, não é? É uma comunicação. Há aqui ideias interessantes que poderiam ser aproveitadas, deviam ser aproveitadas, sobretudo aquelas que constituem orientações relativamente aos Estados-membros. Não me revejo naturalmente nas considerações de contexto daquela parte, e designadamente não me revejo naquelas que são o contexto de que parte, que é uma governação económica fortemente alicerçada naquilo que é o pacto orçamental. Esta ideia é muito mais visível no segundo dos dois documentos, orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-membros, o que mostra bem a verdade que o primeiro documento parece esconder. Não é que este esconder seja pejorativo. Nós temos um documento onde há orientações aceitáveis, baseadas num contexto que é um espartilho, mas depois temos um segundo documento, que são as orientações concretas para as políticas económicas dos Estados-membros, onde este espartilho já aparece, enfim, de uma forma mais clara, mais acentuada, e onde parecem ter sido escondidos quase todos as orientações, as cinco orientações, salvo erro, que estão expressas no primeiro documento. Resumindo e concluindo, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, as conclusões e o parecer destes dois relatórios são aceitáveis, formalmente aceitáveis, mas a verdade é que não basta serem formalmente aceitáveis para que nós possamos desligar aquilo que são as conclusões do parecer daquilo que é o contexto do documento. E, portanto, não tínhamos nada a dizer sobre as conclusões e a formatação escolhida pelo deputado João Galamba para as conclusões e o parecer. No entanto, aquilo que é o conteúdo do documento e aquilo que está expresso no relatório sobre o conteúdo desse documento vai nos fazer votar contra o segundo parecer e vai nos fazer abster relativamente ao primeiro.
Deputado João Galamba, algum comentário às várias observações feitas?
Não, só uma, muito curto. Eu concordo com esta visão que aqui foi agora apresentada pelo deputado Honório Novo. De facto, verifica-se que a Comissão Europeia, embora de forma ainda um pouco vaga, tem uma perspectiva diferente do Conselho. O Conselho representa basicamente o status quo, que é o que temos hoje, e a Comissão Europeia tem uma agenda mais ambiciosa do que aquela que existe neste momento. Sobre os comentários da deputada do PSD e do CDS, a palavra Eurobonds vem lá explicitamente e diz, na comunicação da União Europeia, diz o Livro Verde, fala do Livro Verde, das posições da Comissão Europeia já assumidas no Livro Verde. Não, mas o Livro Verde é sobre Eurobonds. Pode não estar lá a palavra Eurobonds. Agora, o Livro Verde é sobre Eurobonds. Agora, não me lembro exatamente da passagem em concreto. Mas a passagem refere às posições que a Comissão Europeia já assumiu no Livro Verde.
Para emissão conjunta de títulos da dívida no seu nível de novembro de 2011.
Sim. Pode evoluir, mas a Comissão Europeia defende o Livro Verde que a própria Comissão Europeia publicou, onde está claríssimo a defesa de Eurobonds. Até não percebo, mas não tenho qualquer problema em retirar isto, se quiserem.
Pois é, isso. Eurobonds no relatório.
Não, isso. Fala de Project Bonds, mas depois nesta passagem...
A 4 refere a Eurobonds. Que foi o que foi referido na...
Fala do Livro Verde. O Livro Verde é sobre Eurobonds. E a Comissão Europeia defende. Posso tirar, se causar algum prurido, posso tirar, não tenho qualquer problema em tirar isto, mas de facto isto consta do relatório e também não tenho qualquer problema em incluir a passagem que referiram do FEF e do MEF.
Muito bem, então vamos passar à votação destes relatórios, diria com a aceitação oral destes ajustamentos que o relator, que foram propostos e que o relator acolheu, e que serão refletidos na versão final do relatório a enviar à Comissão de Assuntos Europeus. Bom, como são documentos autónomos e há até manifestações prévias de voto autónomo, vou pôr à votação em primeiro lugar O relatório sobre a comunicação da Comissão relativa à ação para a estabilidade, o crescimento e o emprego, documento 299/2012 da Comissão. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS-CDS, abstenção do PCP. E ponho agora à votação o segundo relatório que tem a ver com a recomendação do Conselho sobre a aplicação de orientações gerais para as políticas económicas dos Estados da Zona Euro. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS e CDS. Voto contra do PCP. O ponto 6 é adiado por impossibilidade do nosso colega Paulo Batista Santos. Bem, em outros assuntos, o PS apresentou hoje um pedido de que pretende agendar para a próxima sessão, não?
Sim.
Acho que é mais razoável. Há aqui apenas um aspecto, se houver consenso. Eu li já do decurso dos trabalhos este requerimento do PS, eu diria que na sua parte conclusiva tem duas questões. Por um lado, pede documentos, por outro lado, propõe audições. Se houver acordo, os documentos, objetivamente, o que é dito, a mesa confirma, é que a mesa nunca recebeu, enquanto tal, as matérias relativas ao chamado programa de ajustamento da Madeira. Bom, se houver consenso, a mesa pode pedir os documentos, independentemente do que vier a ser tomado sobre as audições. A matéria das audições será debatida na próxima reunião. Se não houver pleno consenso, fica tudo adiado para a próxima reunião. É uma questão meramente prática. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu sugeria que apreciássemos a totalidade das questões na próxima reunião.
Tem agendado para a próxima reunião. Eu chamo a atenção que na próxima semana vamos ter, diria que uma semana à moda antiga desta Comissão. Isto é, salvo ajustamento, temos previsto na terça-feira, dia 26, a audição do Sr. Ministro das Finanças. A audição normal, nos termos do artigo 104, é a última audição regular. Terça-feira à tarde. Bom, iria, em princípio, agendar os pontos ordinários de correntes também para o final da audição ao Sr. Ministro das Finanças. Na quarta-feira temos uma audição conjunta com os assuntos europeus do Presidente da Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu, no fundo que encerra, em termos de comissão, encerra o chamado semestre europeu. É, aliás, esse o tema da audição, o semestre europeu e a situação orçamental europeia, com o Sr. Lamassoure, Presidente da Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu, e na sexta-feira temos a audição enquanto regulador, depois de várias tentativas de ajustamento da agenda do Sr. Governador do Banco de Portugal. Portanto, eu diria que é verdadeiramente enfim, uma semana, como já tínhamos algumas saudades. Desculpa, Sr. Deputado Carlos Silva.
Presidente, abordaria a questão do grupo de trabalho no âmbito do crédito à habitação, relativamente àquilo que tínhamos conversado, mas eu posso fazê-lo, não tem problema nenhum.
Quero informar, Sr. Deputado.
Relativamente ao grupo de trabalho das matérias dos projetos de lei de crédito à habitação, informar, portanto, a comissão de que vão passar também a fazer parte da comissão sob a forma de convidados dois deputados, o António Leitão Amar do PSD e o Pedro Delgado Alves do Partido Socialista, e pelo que fui informado pelos serviços da comissão, houve uma manifestação de vontade por parte dos Verdes no sentido de também incorporarem essa mesma comissão. Não vejo, da minha parte, não vejo qualquer problema, na medida que os Verdes até apresentam uma iniciativa no âmbito, e nessa circunstância, portanto, se houver consenso relativamente a esta proposta que aqui trago, portanto, considera-se tratado e amanhã avançará a primeira reunião do grupo de trabalho.
Eu agradeço as informações e desejo, sobretudo, enfim, dentro do mandato, a plena confiança que até 4 de junho o deputado Carlos Silva, enquanto coordenador, e todos os membros da comissão estarão à altura do desafio de apreciar aquelas 18 iniciativas, não é? E, portanto, bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas com semanas como é que vem, não sei se será possível. Bom.